Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Deputado ameaça presidente da Assembleia Legislativa após corte de verba de gabinete. Polícia Federal abre inquérito para investigar agressão a médico em comunidade indígena. Participação da mulher na política será tema de seminário virtual. E ainda, mais de 9 mil contribuintes serão contemplados no terceiro lote de restituição do Imposto de Renda em Roraima. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Meio-dia e 48 minutos, boa tarde para você, eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM, também pelo Facebook Rádio 93 FMRR. E os bastidores da política roraimense. Em um áudio que circula nas redes sociais desde a noite de ontem, o deputado Renato Silva se exalta e critica o presidente da Assembleia Legislativa, Jalci Renier. Além desse áudio, também está circulando aí nas redes sociais um boletim de ocorrência registrado por uma médica veterinária contra o parlamentar. As informações com Rafael Lima.
Um áudio divulgado na noite de ontem nas redes sociais causou polêmica na política roraimense. No áudio, Renato Silva fez duras críticas ao presidente da Assembleia, deputado Jalci Renier. O motivo seria um corte de salário de servidores para investir na campanha eleitoral.
Pessoal, eu estou saindo de Manaus agora. Eu estava aqui, eu tive um problema de família. Meu cachorro morreu, o meu tio morreu. Eu estava sendo tratado aqui com minha família. Sabe, eu estou triste, chorando todo dia. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Jalci acha que o 20 milhões é dele? Ele não acha que é desse 20 milhões? Pois eu vou provar que essa p*** não é dele. Eu vou provar aí. Eu tô saindo agora de carro com meu motorista aqui de Manaus. Eu vou passar a madrugada viajando. Eu quero ver se na Assembleia tem macho. Eu quero ver se na Assembleia tem macho. Vocês não são doidos? Então vem me caçar, p***. Porque eu quero ver se na Assembleia tem macho, p***. Esse 20 milhões não é do Jalci. Não é pro Jalci eleger o outro assim não, p***. Esse 20 milhões é nosso. É do Estado, p***. Eu não sou capaz de ninguém não, p***.
Outro ponto que chamou a atenção no áudio foi o fato do deputado afirmar que ainda paga 20 mil reais por mês de empréstimos feitos para arcar com os custos da campanha de 2018.
Nós lutamos, p***. Eu não terminei nem de pagar medida de campanha. Eu tô devendo na rua, p***. Eu pago 20 mil de empréstimo, p***. Pra não ser respeitado, p***. Isso p*** tem que acabar. Eu tô pegando a estrada agora. Amanhã, 8 horas da manhã, eu tô na Assembleia. Eu quero ver o macho. Chama o Gino Vieira. Chama o Marcelo. Chama o Jalci. Chama os machão da Assembleia. Os machão. Na hora que se acua, arma de caça mandato. Caça o meu. Eu quero que caça o meu mandato. Eu tô indo aqui. Eu quero ver, p***. O machão que vai me enfrentar. Palhaçada, p***. Eu tô aqui viajando em tratamento, p***. Aí vem o filho da p***. E mandar mensagem que eu cortou 20 mil da minha folha. Ei, rapaz, essa p*** não é tua não, p***. Tu pode ter 30, 40, 100 anos no poder, mas essa p*** não é tua. É dinheiro público, p***. E nós te botamos aí. Manda teus cachorros falar de mim, manda. Manda, p***. Ei, amanhã eu vou pro cemitério. Eu tô indo pra Boa Vista pra ser morto. Eu tô indo pra Boa Vista pra ser morto. Eu quero ver o macho que vai me enfrentar amanhã.
Além disso, o deputado teve seu nome envolvido em outra polêmica. Também foi divulgado nas redes sociais um boletim de ocorrência feito por uma veterinária acusando Renato de ter lhe constrangido. Além disso, um vídeo de uma câmera de segurança foi divulgado mostrando o deputado saindo de um carro, aparentemente com uma arma. Segundo o boletim de ocorrência, no dia 18 de julho, a veterinária fez uma cirurgia no cachorro do deputado e após perceber uma piora no quadro clínico do animal, o avisou. Em seguida, Renato teria chegado à clínica bastante alterado, gritando com os funcionários do local e exigindo que a veterinária fosse com ele a uma outra clínica. Ainda de acordo com a veterinária, desde as primeiras consultas, ele já se mostrava bastante grosseiro. Após o ocorrido, ela afirma ter sido procurada por dois advogados que o informaram que ela seria processada. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Nós entramos em contato com a assessoria do deputado Renato Silva para saber se ele se pronunciaria sobre o áudio e também questionamos sobre o dinheiro que ele se refere no áudio como empréstimo feito para arcar com os custos de campanha, se eles foram declarados à Justiça Eleitoral. Nós também pedimos da assessoria do deputado um posicionamento quanto ao boletim de ocorrência feito pela veterinária, mas até o momento não tivemos retorno. Por se tratar de algo relacionado à Assembleia Legislativa também, com relação ao áudio divulgado ontem à noite, nós entramos em contato com a Assembleia para saber se há algum posicionamento quanto a esse áudio do deputado Renato e estamos aguardando o retorno. E o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima vai realizar hoje um seminário virtual com o tema Desafios da Participação Feminina na Política. Vão participar como debatedoras as juízas eleitorais Graciete Sotomayor e a Rosane Ignácio e também a socióloga Andréa Vasconcelos, que também é representante do Núcleo de Mulheres, e a advogada Clarissa Vencato, que é vice-presidente da OAB Roraima. A juíza Rosane Inácio destaca que é preciso incentivar a participação de mais mulheres no processo eleitoral e assim diminuir a subrepresentação feminina na política, que hoje representa menos de 15% no legislativo.
Já ficou evidenciado que os parlamentos onde há maior número de mulheres na política, há um aumento na formulação de políticas públicas que enfatizam a qualidade de vida dos cidadãos e que priorizam a igualdade de direitos, em especial das minorias étnicas, raciais e sociais. É um ponto também que eu vejo de maior importância é alertar as mulheres para que não aceitem o convite dos partidos políticos para serem candidatas de fachada, para apenas cumprir as cotas de gênero, pois há sanções na legislação eleitoral para os casos comprovados de fraude. E também eu quero destacar que nós só conseguiremos mudar essa cultura de que lugar de mulher não é na política quando os nossos jovens, eles se engajarem nessa campanha, né? Ou seja, projetos como o Eleitor do Futuro, que são realizados pelas escolas judiciárias eleitorais, eles são essenciais para mudar essa cultura, para que desde cedo os jovens do ensino fundamental e ensino médio, eles possam entender como é que ocorre um processo eleitoral, entender que nós não podemos vender o voto, entender que mais mulheres na política significa maior igualdade de direitos e que uma democracia forte é aquela onde os dois gêneros são representados de maneira igualitária.
O seminário está marcado para as 19h e será transmitido pelo canal do TRE no YouTube. Basta procurar TRE Roraima. Lembrando que o tema desse seminário é os desafios da participação feminina na política. Agora mudando de assunto, com mais 978 confirmações de Covid-19 nesta quarta-feira, o Roraima chega a 27.932 casos da doença. Os resultados de ontem foram todos de testes positivos, conforme a CESAL, nenhuma análise de amostra de pacientes com suspeita foi realizada pelos laboratórios da Fiocruz e Lacen. Conforme o boletim epidemiológico, o estado tem 458 mortes, sendo que 7 delas foram confirmadas nesta quarta-feira. Outras 92 mortes estão em investigação. O número de internados hoje é de 225, sendo que 46 estão em UTI. Já os pacientes recuperados da doença somam 8.628. E o boletim divulgado pela Prefeitura mostra que Boa Vista tem hoje 21.570 casos confirmados de coronavírus. 395 foram confirmados nesta quarta-feira. E isso é o boletim do município. Conforme o documento, nas últimas 24 horas foram feitas 2.352 consultas nas unidades básicas de saúde, sendo 429 só de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Também pelo boletim, o município tem aí 367 mortes em decorrência da doença. Quanto às internações, no Hospital da Criança Santo Antônio tem 2 pacientes na UTI e 15 em leitos clínicos, sendo 6 casos confirmados e 9 casos suspeitos. E olha só, por determinação do Ministério da Saúde, a partir de agora os laboratórios da rede pública e privada terão que notificar a pasta sobre todos os resultados de testes de diagnósticos para Covid. Quem não cumprir a nova determinação estará sujeito a sanções. Uma portaria do Ministério da Saúde estabelece que todos os exames, sejam eles positivos, negativos ou inconclusivos, deverão ser notificados. A responsabilidade dessa notificação será dos gestores dos laboratórios. Essas notificações devem ocorrer também em até 24 horas após o resultado do teste, por meio de um registro e transmissão de informações na Rede Nacional de Dados em Saúde. Conforme o Ministério da Saúde, um dos objetivos é que todos os cidadãos tenham acesso aos resultados dos exames por meio do aplicativo ConectSUS. Ainda sobre saúde, assim como aconteceu com a vacinação contra a influenza, a vacinação contra o sarampo também teve uma baixa cobertura entre o público-alvo. Com isso, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha que segue até o dia 31 de agosto. Em Boa Vista, apenas 46% do público-alvo se imunizou. Lembrando que deve-se vacinar as crianças e a população de 20 a 49 anos de idade. A vacina contra o sarampo é a tríplice viral e as doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde do município que possuem sala de vacina. O município tem, até o momento, 3 notificações de sarampo, mas nenhum caso foi confirmado, conforme a Prefeitura de Boa Vista. Mesmo assim, a população deve se imunizar contra a doença. Meio-dia e 59 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93. Atenção, agricultor familiar. O programa de aquisição de alimentos PAA 2020 está com inscrições abertas até 30 de julho. Para participar, faça seu cadastro na Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas, SMAAI, na Avenida Villeroy 6793 Centro. Leve seus documentos e não esqueça, use máscara. Informações, ligue 3212-4160. PAA, mais alimento para quem precisa e mais renda para quem produz. Prefeitura de Boa Vista, mais que trabalho, gestão.
Loja Homem Street, uma mega loja de roupas e artigos para o homem descolado e moderno. Moda social, plus size, esporte fino, casual, streetwear, jeans e surf. Você encontra também uma grande variedade em sapatos sociais, tênis das melhores marcas e originais. Lojas Homem Street,
Avenida Taíde Teve, Asa Branca, Rua Solon Rodrigues Pessoa, Pintolândia, Avenida Sebastião Diniz, Caxambu, Centro, Pátio Roraima Shopping.
Original, você só encontra aqui. Homem Street.
No Feirão de Preços Baixos da Portal Atacarejo tem as melhores ofertas pra você. Arroz Ilmar ou Tia Maria, 1,2,99 kg. Óleo de soja soia, 900 ml, 4,75. Feijão carioca Dona D, 1,6,99 kg. Macarrão Paraty Espaguete, 500 gramas, 2,18. Achocolatado em pó Nescau 2.0, 400 gramas, 5,99. Detergente líquido Invicto, 500 gramas, 1,19. Multi-inseticida Free Max Aerosol, 300 ml, 4,99. Portal Atacarejo, na Rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia.
Bicicletaria, atacado e varejo de bikes, peças e acessórios, uma loja completa, onde você vai encontrar a bike certa para os seus pedais com a turma. Temos desde bikes infantis até mountain bikes aro 29, parcelamos em até 10 vezes sem juros. Temos oficina especializada para cuidar bem da sua magrela. Trabalhamos com vendas de peças e acessórios no atacado com preços especiais. Pedalar é saúde, comece hoje mesmo. Bicicletaria, WhatsApp 991323269, Avenida Venezuela 1735, Liberdade.
Oi pessoal, nós somos o Super Move e estamos em ação para combater o coronavírus. Então, se liga aí em todas as medidas de prevenção e vamos todos juntos eliminar de vez essa doença.
Neste momento, precisamos reforçar nossos hábitos de higiene, lavando sempre as mãos com água e sabão, usando álcool em gel e mantendo distanciamento social. Fique em casa.
Se precisar sair, use máscara, seguindo todas essas recomendações. Você estará protegendo a si e a quem você ama. Uma campanha do coletivo Mosaico e Unicef.
Apoio 93FM.
93FM. Aprecie sem moderação.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:02, a Polícia Federal abriu investigação para abriu inquérito para apurar a agressão praticada por indígenas contra uma médica na região de Alto Alegre na semana passada. Nós vamos às informações com Vanderleia Ferreira.
A médica Maria Vanessa, de 38 anos, que foi agredida por indígenas, faz parte do programa Mais Médicos e teria sido chamada pelo Dirceu Leste Yanomami para atender uma criança que estava com parasita no pé, popularmente conhecido como bicho do pé. Ao chegar na região, a criança foi atendida pela médica, mas como acabou perdendo muito sangue, precisou ser encaminhada para um posto de saúde próximo da comunidade. No posto, a criança teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Os indígenas atribuíram a morte da criança à médica. Revoltados, partiram para a agressão, com terçados, pedaços de madeira e pedras. A profissional de saúde teve 2 braços quebrados, cortes profundos na cabeça e vários ferimentos pelo corpo. O caso ganhou repercussão e comoção. O Conselho Regional de Medicina de Roraima cobrou providências de órgãos fiscalizadores. Para Joana Gouveia, presidente do Sindicato dos Profissionais de Saúde Yanomami, após vários protestos e notas de repúdio, foi aberto inquérito pela Polícia Federal e o caso está sendo investigado. Trabalhadores e testemunhas estão sendo ouvidos.
Por enquanto, a gente ainda não pode definir ou dizer assim, não, aconteceu isso ou aquilo, né? A gente tem que esperar a apuração dos fatos verídicos para que a gente possa dar alguma informação concreta, né? Mas, de antemão, o sindicato, ele repudia qualquer tipo de violência ou agressão com qualquer trabalhador, entendeu? Até porque os trabalhadores entram em área para eles desenvolver suas funções com relação à saúde, né? Os atendimentos, levar assistência aos povos indígenas e não para ele estar sofrendo ameaça, violência ou vir ser agredido ou possivelmente perder a sua vida, né?
A médica agredida no último dia 16 em área indígena passou por cirurgia e está internada no Hospital Geral de Roraima. A luta agora é para evitar que novos casos de violência voltem a ocorrer. Junito Alves, que é coordenador de equipes do Dirceu Leste, explica que é preciso garantir segurança aos trabalhadores de saúde que atendem comunidades indígenas.
Já é corriqueiro essa situação de ameaças e nós estamos trabalhando fortemente para dar todo o apoio e a segurança para esses profissionais que desenvolvem suas atividades em área. Porque dessa forma não tem capacidade nenhuma desses profissionais entrarem e tentar desenvolver suas atividades se não tem o mínimo que seria a segurança e a garantia de ir e voltar com segurança de vida.
Joana Gouveia, presidente do Sindicato dos Profissionais de Saúde Yanomami, reforça a importância de garantir segurança aos trabalhadores.
Poderia ter sido pior e serviu de alerta. Ficou definido que a partir de agora qualquer tipo de ameaça, né, as equipes vão ser retiradas de imediatamente para que não venha acontecer algo pior, né? Agora cabe aos órgãos também competente, a liderança, né, as associações e principalmente o controle social, iniciar um trabalho de conscientização juntamente com as comunidades para que elas entendam que os profissionais de saúde estão lá para cuidar deles, para dar assistência a eles. Então, eles têm que retribuir esse cuidado e essa atenção ao profissional, né? Porque, na verdade, os trabalhadores da saúde indígena, eles merecem respeito, eles merecem apoio, eles merecem ser cuidados.
Em Roraima, terra Yanomami tem uma população de quase 30 mil indígenas. Frequentemente, garimpeiros são alvos de operações da Polícia Federal. Os garimpeiros são apontados como principais suspeitos de conflitos nas regiões, briga por causa de ouro. Reportagem, Vanderleia Ferreira.
Obrigada, Vanderleia Ferreira. E a Receita Federal vai abrir amanhã a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Em Roraima, mais de 9.500 contribuintes serão contemplados com crédito bancário previsto para o dia 31 de julho. O total a ser pago aqui no estado é de R$13.800.000. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar o site receita.economia.gov.br. receita.economia.gov.br. Também na página, no portal ECAC, é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se tem alguma inconsistência de dados identificadas pelo processamento. Nesse caso, o contribuinte pode fazer a autorregularização da declaração. Já no caso de contribuinte estar contemplado no lote de restituição, mas não receber o valor que tem direito, ele deve contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento no número 4004-0001. 4004-0001. 1:07, o Ministério da Cidadania enviou para a Caixa Econômica Federal uma lista com mais de 1.300.000 CPFs com indícios de fraude no auxílio emergencial de R$ 600. A pasta pede que o banco bloqueie o pagamento e investigue os CPFs. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a determinação já foi acatada.
Em relação a isso, a Caixa Econômica Federal acata e não tem o que fazer, porque essa é uma determinação do Ministério da Cidadania, mas não é algo que a Caixa Econômica Federal se envolve, porque esta base de dados, né, a gente não tem acesso. Então, esse tipo de fraude é uma fraude totalmente fora da gestão da Caixa Econômica Federal.
A Caixa informou que começou a liberar nesta quinta-feira as contas digitais que foram bloqueadas. Não se sabe quantas foram, mas conforme a Caixa, 51% do total de contas bloqueadas foram qualificadas com suspeita de fraude. Os outros 49% são referentes a problemas no cadastro. Quem foi notificado com a suspeita de fraude deve procurar uma agência da Caixa para resolver então o problema. Já quem teve alguma inconsistência cadastral pode resolver o problema pelo aplicativo Caixa Tem. Os documentos para comprovação serão enviados por meio de mensagem de WhatsApp e o acesso será via link disponível dentro do Caixa Tem. Os beneficiários serão notificados dos procedimentos pelo próprio aplicativo. Já quem teve problemas com o cadastramento do auxílio deve procurar o Ministério da Cidadania por meio do telefone 121. E os interessados em participar do concurso da Polícia Penal de Roraima têm até hoje para se inscrever. As inscrições são feitas no site institutoaocp.org.br. O site para inscrição do concurso da Polícia Penal é o institutoaocp.org.br. Conforme o edital, a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, SEJUC, está ofertando 423 vagas. Os requisitos para concorrer às vagas são ter ensino médio completo e carteira nacional de habilitação na categoria AB. Os salários para esse cargo chegam a R$ 4.421 para jornadas de 40 horas semanais. Ainda de acordo com o edital, a aplicação da prova está prevista para o dia 27 de setembro. Agora, 1:10, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho, a edição de hoje do Jornal da 93 vai estar disponível em podcast, no Spotify, no Deezer e no Cashbox. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. 93 FM.